Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, eu venho a essa tribuna apenas para registrar que, graças à maneira responsável dos colegas senadores, ao empenho dos presidentes de quatro comissões, senador Eunício, senador Eduardo Braga, senador Assir Gugax e o senador Rodrigo Hollenberg, nós estamos dando o tratamento devido a um dos temas mais importantes para o país, que é o Código Florestal. Esta semana, nós iniciamos uma nova etapa no tratamento dessa matéria aqui no Senado. Concluímos uma e iniciamos outra. Concluímos quando tivemos a presença aqui de uma audiência histórica feita conjuntamente por quatro comissões dessa casa e que nela estiveram presentes uma figura muito importante da República, o ex-ministro Nelson Jobim, que já ocupou cargos como nenhum outro brasileiro nas três esferas de poder na República. Tivemos a presença também do ministro do STJ, ministro Herman Benjamin, além do professor Paulo Leme Machado, e, claro, representantes dos ministérios públicos, dos estados e também da quarta sessão do Ministério Público Federal. Faço isso porque, com aquela audiência de juristas, nós vencemos uma etapa do trabalho que vários senadores e senadoras dessa casa estão se dedicando, que é a reformulação da lei, talvez a lei mais importante ambiental do país, que é o Código Florestal. Sem prejuízo de seguirmos com as audiências públicas, as diligências, como amanhã mesmo vamos fazer no município de Chapecó, atendendo um pedido do senador Luiz Henrique e uma programação da Comissão de Agricultura do Senado, presidida pelo senador Assir Gugax, nós vamos fazer essa audiência, que será transmitida para todo o Brasil pela TV e Rádio Senado, como as demais estão sendo feitas, com o propósito de associar no debate dessa matéria a realidade real das diferentes regiões do país, o espaço onde nos consultamos com especialistas, como fizemos aqui, ouvindo desde as posições do governo, do próprio autor Aldo Rebelo, de ex-ministros do meio ambiente, ex-ministros de agricultura, de representantes dos mais diferentes setores da sociedade, do setor produtivo, e trazendo também a ciência, porque entendo que em muitos momentos do trabalho que vamos ter pela frente, de tomada de posição, nós vamos ter que consultar a ciência. E também sempre buscando ter um contato com a realidade real das diferentes regiões do país, e especialmente daqueles que trabalham criando e produzindo no nosso país. Óbvio que o nosso compromisso tem que ser de fazer um texto que atenda os interesses nacionais. E um texto que possa deixar muito claro o compromisso do Brasil com essas e com as futuras gerações. O nosso propósito agora começa a ficar mais objetivo e, graças às conversas e à colaboração que tenho recebido, da mesma maneira como o senador Luiz Henrique, já podemos vislumbrar, fazer um texto do Código Florestal que possa ser dividido em dois grandes objetivos. Um, primeiro, de estabelecer dispositivos transitórios para tratar das questões dos passivos ambientais que nós vivemos. E um outro, das disposições permanentes, para que não se faça confusão e, muito menos, que não tenha danos na hora do Congresso decidir sobre uma das mais importantes leis para o nosso país, nós não termos dúvidas e nem misturarmos situações bem distintas. Uma coisa são os passivos ambientais que nós temos e que precisam de uma solução. Outra coisa é nós estabelecermos claramente as regras e uma legislação que proteja o meio ambiente, que proteja os recursos naturais e os biomas brasileiros e que nos dê a condição de nos firmarmos diante do mundo como, com a autoridade que o Brasil começa a conquistar num tema tão sensível. Falo isso para aqui deixar um registro, que até este momento temos tido a colaboração, a compreensão dos colegas de Senado, o diálogo é aberto, é sincero, é franco, e se seguirmos nesse rumo, nós vamos sim dar uma contribuição importante e modificarmos um texto que foi votado na Câmara em cima de uma acirrada disputa e que, por conta talvez do próprio clima inadequado que dominou a decisão da Câmara dos Deputados, que tem absoluta autonomia para decidir, mas que contaminou o resultado do trabalho e que o Senado agora, como casa revisora, tem a possibilidade de fazer as devidas correções num texto que precisa de correção, as devidas mudanças num texto que precisa de mudanças e a explicitação do nosso compromisso para o Brasil e para o mundo com a proteção dessa riqueza que é de todos nós brasileiros, que é patrimônio nacional, que são nossas florestas. Estou falando isso porque nós estamos no Ano Internacional de Florestas, nós estamos às vésperas da Rio Mais 20, o mais importante evento que o Brasil vai sediar, tanto na última década como certamente na futura década. E o Brasil tem que sediar esse evento com a autoridade que começou a adquirir quando começou a derrubar os índices de desmatamento e conseguiu se firmar diante do mundo como um país responsável com a gestão dos recursos naturais. Então, caro presidente, colegas senadores, na semana que vem, a presidente Dilma estará na Assembleia Geral das Nações Unidas. Não tem como a presidente viver esse momento histórico para todos nós brasileiros, primeira vez que uma presidente mulher do Brasil fala na ONU. O mundo inteiro vai voltar seus olhos para a nossa presidente e certamente, como o mundo inteiro sempre faz, o Brasil será questionado sobre a condução dessa lei tão importante que é o Código Florestal. E estou seguro que a nossa presidente, que deixou claro seu compromisso com o meio ambiente quando da votação dessa matéria na Câmara, deixou claro também o seu propósito de ver contemplado nesse texto votado aqui no Senado, nessa matéria votada no Senado, um compromisso de tratar de maneira diferenciada a produção familiar, os pequenos produtores, e eu diria que estamos trabalhando no sentido de identificarmos a pequena propriedade. Estou certo que a presidente Dilma vai chegar com a autoridade de uma pessoa que foi condutora desse projeto que começou com o presidente Lula a dar certo e a mudar indicadores sociais e econômicos e ambientais, mas que, graças a outros presidentes que vieram antes, teve um início e que agora nós estamos colhendo bons resultados. A presidente Dilma certamente vai falar com a autoridade que o Brasil, a partir das atitudes que adotou, lhe endossa, que é de um país que reduz as emissões de CO2 a partir de queimadas, de um país que se firma a cada dia como um país que busca o desenvolvimento sustentável. Um país que é exemplo no mundo de país que concilia o sonho de muitos países, que é crescer e se desenvolver. Um país que distribui renda na hora que está crescendo, graças às políticas sociais. Então, senhor presidente, eu queria concluir as minhas palavras fazendo aqui esse registro do fato histórico de, na semana que vem, todos nós brasileiros podemos nos orgulhar de vermos a presidente Dilma diante da ONU, Organização das Nações Unidas, construindo uma nova página da história do Brasil, especialmente da história das mulheres na política do Brasil. E estou seguro que, graças à maturidade com que o Senado está tratando uma das mais importantes questões que temos que deliberar esse ano, que é a do Código Florestal, a presidente Dilma também falará com a autoridade de quem dirige um país que procura tratar com responsabilidade dois grandes temas: seguir se firmando como uma nação produtora de alimentos, ajudando a construir a segurança alimentar nesse planeta que tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome, e essa é uma missão histórica do Brasil que a própria FAO nos delegou, de ajudar a combater a fome no mundo, mas a presidente Dilma também vai poder levar junto com esse compromisso de seguir aumentando a produção, produzindo mais na mesma área, aumentando a produtividade. Ela também vai poder levar, graças à ação de colegas senadores, um diagnóstico positivo sobre a deliberação dessa lei, dessa matéria tão importante. A responsabilidade está nos ombros dos senadores e senadoras, de olhando para a realidade, de entendendo o papel do Brasil diante do planeta, também deixar muito claro o nosso compromisso com a proteção da biodiversidade no Brasil, dos recursos naturais de modo geral, e também dos compromissos do Brasil de consolidar um modelo de desenvolvimento que possa ser referência no mundo de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, senhor presidente.